Vamos desfazer ideias feitas hoje ligeiramente mais tarde. Estivemos aqui a acompanhar a conferência de imprensa na sequência da assinatura do acordo entre o PSD e o CDS para as eleições autárquicas, mas cá estamos, Alberto Gonçalves. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde, Alberto Gonçalves. E hoje quase que dava vontade de começar este Ideias Feitas com Era Uma Vez, porque o Alberto Gonçalves quer falar sobre mais contos e lendas da vacinação em Portugal.
Sim, é uma história que parece interminável, um conjunto de pequenas histórias. E eu gostaria de começar pela doutora Edith Estrela, que preside uma comissão, por incrível que pareça, isto é verdade, uma comissão de acompanhamento do processo de vacinação dos deputados, portanto dos parlamentares na Assembleia da República. E soube-se, entretanto, aqui há uns dias, que o marido da doutora Edith Estrela, que não é deputado e que não tem nada a ver com esta história, e nem tem nada a ver com nada que justificasse a sua vacinação, acabou por receber, de certo, uma daquelas vacinas que sobram aqui ou ali, e foi vacinado, sem pertencer a qualquer grupo de prioridade, de cidadãos prioritários, etc. Por muito que essa definição também varie de dia para dia, a verdade é que esse senhor foi vacinado. Fica a questão de nos interrogarmos, e com alguma ansiedade, se o senhor foi vacinado com a vacina de Oxford, da sueca e britânica, da AstraZeneca, ou Zeneca, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas vamos ver se tudo vai correr bem, porque agora, em relação a essa vacina, de repente a Europa entrou em histeria e resolveu desatar a proibir a vacina, ou a suspender pelo menos a aplicação dessa vacina durante algum tempo, pelo menos, não é? Portugal, nesse processo que já de si é excêntrico, nesse processo europeu que é um bocadinho absurdo, porque houve meia dúzia de casos que levantaram algumas suspeitas sobre os perigos da vacina, isto estamos a falar entre dezenas de milhões de pessoas que receberam a dita vacina e, portanto, tudo isto é um processo bastante histérico e sem qualquer ligação com a realidade, ou com uma ligação que está por terminar e que provavelmente não vai ser determinada de forma nenhuma. Mas Portugal ainda acrescentou a esta excentricidade europeia, acrescentou no meio disto a excentricidade nacional e conseguiu fazer com que num dia, isto foi anteontem, num dia que já 12 ou 13 países tinham suspendido a aplicação da vacina de Oxford, Portugal conseguiu, a DGS apareceu a garantir que Portugal não ia suspender a vacina. Ora, a DGS garantir que ia fazer uma coisa é a garantia absoluta de que vai fazer o seu contrário horas depois. E foi exatamente isso que aconteceu ontem, a DGS resolveu suspender a vacina. E, entretanto, não satisfeita, a doutora Graça Freitas, é assim que a senhora se chama, não é? A diretora da DGS também resolveu acrescentar que resolveu ler a bula da vacina e falar nos efeitos que a vacina podia provocar. Não sei se ela leu literalmente a bula, mas parecia que sim, porque se uma pessoa ler a bula do Brufen ou da aspirina, com certeza que vai encontrar efeitos eventuais também. Há efeitos em qualquer medicamento. Entretanto, o doutor Costa veio tentar pôr alguma água na fervura, mostrou até alguma sensatez, que não é muito costume, mas veio dizer que isto, provavelmente, a suspensão da vacina ia ser uma coisa provisória e que não havia perigo nenhum, e ele próprio recebeu a dita vacina, como muitos portugueses também já terão recebido, e que isso não teria perigo nenhum. E sobre isto tudo, a Ministra da Saúde disse absolutamente nada. Portanto, ela desempenha essas funções, tem a tutela da saúde, desde o início desta crise, não se percebe bem para quê. Entretanto, recebeu aí, não sei de que instituição, o Prémio de Mulher do Ano. É possível, em termos, para quem considerar que o lugar da mulher é estar sossegadinha, sem incomodar, a Ministra da Saúde é uma excelente mulher nesse aspecto. Para quem achar que ela é uma profissional que devia exercer o cargo, com competência mínima, o cargo que desempenha, o caso, esse prémio será mais discutível, mas também não é por aí. Agora, só para terminar, esta questão toda, este conjunto de pequenas anedotas, que é de anedotas que se trata, mostra exatamente, desde a doutora Estrela, a doutora Graça, a doutora Marta e por aí fora, mostra exatamente o que se passa em Portugal, o que se tem passado, mostra o que é Portugal, no fundo. É um conjunto de pequenas historietas que mostram, que resumem muito bem o nosso país. Primeiro, o caso absolutamente injustificado dos privilégios da vacinação para os deputados da Assembleia da República, que, saiba, não trabalham em situações de risco, e na grande maioria deles não estão em idade de risco, portanto não tinham nada que ser privilegiados na administração da vacina, independentemente da idade de cada um. Presumo que haja poucos deputados acima dos 80 anos, talvez zero. Primeiro estes privilégios, depois a criação, a burocracia tipicamente portuguesa, Portuguesa e a criação de uma comissão para acompanhar isso, porque, segundo sei, o número de deputados que foram ou vão ser vacinados são algumas dezenas, e criou-se uma comissão logo para isto, presidida, lá está, pelo Dr. Edith Estrela, uma pessoa excelente a presidir a comissões inúteis. Depois o nepotismo, em que o marido da doutora Edith Estrela não se percebe bem como acaba no meio desta história toda por ser vacinado. Depois o desnorte de DGS, que já se revela uma instituição em que nós nunca tínhamos, em cuja existência nunca tínhamos reparado propriamente, mas que demos por ela desde há um ano, para a nossa desgraça, sem trocadilhos com o nome da respectiva diretora. O desnorte absoluto da DGS nesta questão da vacina de Oxford, que no dia seguinte a vacina até pode ser bastante perigosa. Não sei que este tipo de declarações da doutora Graça Freitas, se espera que alguém volte a tomar a vacina em paz, por muito que se prove cientificamente que a vacina não tem consequências de maior, mas com estes pânicos que a doutora Graça Freitas levanta, vai ser difícil que alguém que esteja assim muito, muito otimista para voltar a receber um dia a vacina da Oxford. E por fim, a senhora Ministra da Saúde, sobre a qual não vale a pena dizer muito mais, está ali porque alguém tinha que estar ali, e provavelmente mais ninguém aceita estar ali nas atuais circunstâncias. Há quem ache que a senhora é uma heroína, é uma maneira de ver as coisas. Ela podia ser ela a estar ali, podia ser um objeto inanimado, e a função e o desempenho que Portugal teria em matéria da Covid e sobretudo nesta questão das vacinas seria mais ou menos o mesmo. Enfim, vamos vendo o que é que vai correr a partir daqui. Neste caso o ridículo não é só português, também é europeu, mas nós conseguimos realmente dar o nosso toque, aquele toque atípico, tradicional, muito nosso, e acrescentar sempre mais uma coisinha. Vamos, provavelmente daqui para a frente, vamos conseguir fazê-lo mais vezes.
E vamos aguardar por mais histórias e esperemos, Alberto Gonçalves, que todas elas com um final feliz. Obrigado, Alberto Gonçalves, foi mais um Ideias Feitas, hoje com este tema, mais contos e lendas da vacinação em Portugal.
O Alberto Gonçalves que regressa amanhã no horário habitual, depois das 6h35, esta edição que está disponível vai ficar daqui a instantes no site do Observador e também em podcast nas plataformas habituais.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.